Olá, nessa primeira videoaula eu vou apresentar e comentar um pouquinho com vocês sobre a estrutura do nosso livro-texto. Por que dedicar uma aula para apresentar o livro-texto? É uma aula breve, é só para que você compreenda qual foi a lógica que nós tínhamos no nosso modelo mental quando trabalhamos junto com a professora Valentina na produção deste material. Então vamos lá. O objetivo, portanto, é apresentar a você a estrutura do livro-texto. Então, o nosso livro-texto ele está sistematizado num conjunto de unidades pedagógicas. Cada uma dessas unidades tem um propósito específico, né? Então, quando a gente escreve um livro-texto, a gente está pensando num objetivo. Qual é o propósito específico daquele material? Então, na unidade 1, nós trabalhamos, baseado em autores clássicos da administração, em textos utilizados pela Academia Mundial, a abordagem da organização como objeto de estudos. Por que apresentar isso para o acadêmico? E nessa unidade, nós trabalhamos definições e tipologias, né? Então, a primeira questão importante que nós temos que compreender é que o objeto de trabalho do administrador é a organização de produção, né? O administrador, ele é preparado para conduzir organizações, né? Ele vai trabalhar, ele vai passar a vida trabalhando em organizações. E quando a gente estuda as organizações, nós precisamos entender algumas questões. Uma questão importante que nós precisamos entender nas organizações diz respeito à sua estrutura. A estrutura de uma organização é o reflexo das relações de poder. Então, se eu tenho uma estrutura piramidal altamente inclinada com uma base larga, né? E as pontas muito finas, o que significa? Que eu tenho poucas pessoas mandando, né? Ou eu posso ter lá no topo o poder centralizado e eu tenho níveis hierárquicos intermediários que compõem as relações de poder. Então, estudar as estruturas das organizações vão nos possibilitar compreender as relações de poder. Uma segunda dimensão que nós precisamos trabalhar no estudo das organizações diz respeito às dinâmicas. O que são as dinâmicas? São os movimentos. A gente usa uma expressão, que até tem um livro que é clássico, do William Newman, chamado Ação Organizacional. Ação organizacional diz respeito à dinâmica. A dinâmica está relacionada ao movimento. Como é que esta organização se movimenta? Como é que ela funciona? Como é que as coisas acontecem no ambiente corporativo? Essa é a dimensão da dinâmica organizacional. A terceira dimensão, que eu gosto muito de destacar e considero relevante que o aluno compreenda, diz respeito à variável das pessoas. As organizações, elas são feitas de pessoas, por pessoas e para as pessoas. Então, as organizações são feitas de pessoas, por pessoas e para as pessoas. Observem que eu coloquei o sujeito no centro da atenção da vida organizacional. E é isso mesmo. Você precisa entender que quando a gente trabalha nas organizações, o que nós temos de mais importante é o capital humano, né? O capital humano é que faz a vida organizacional. Então, a terceira dimensão que nós destacamos para efeito da análise diz respeito ao estudo das pessoas. Quarta dimensão que nós colocamos está relacionada ao estudo dos recursos de produção. Aí nós estamos nos reportando às tecnologias, organização trabalha com uma tecnologia mais sofisticada, menos sofisticada, é mais manualizada, é totalmente tecnológica, é toda robotizada, né? O que significa? Significa que nós vamos ter aí outras variáveis para o processo gerencial. Então, a unidade 1, nós abordamos essa questão. Na unidade 2, nós trabalhamos o processo de construção do pensamento administrativo na perspectiva do texto e contexto. Texto e contexto. Por que contexto? Porque a gente vai, ao estudar o pensamento organizacional, a gente vai vendo que as teorias, elas trazem muito do momento da história, elas trazem muito daquilo que a vida associada experimentava naquela dimensão temporal, naquele recorte do tempo. Então, por isso, texto e contexto. Então, nessa segunda unidade, nós apresentamos as ideias de uma forma assim, muito econômica, muito breve, porque o texto ali é só uma conexão para que você vá buscar os livros, e para isso eu deixo gravado um conjunto de aulas sobre livros, textos, sobre textos de apoio, sobre dicas de leitura, para que você possa trabalhar isso e consolidar esse saber administrativo. Então, nessa segunda unidade, nós trabalhamos o pensamento da administração na teoria clássica, na teoria científica, na teoria das relações humanas, na teoria neoclássica, na teoria dos sistemas, na teoria da contingência, na teoria estruturalista, na teoria do desenvolvimento organizacional e na teoria da complexidade. Então, em cada uma dessas abordagens, nós apresentamos as ideias centrais e apresentamos os autores centrais e apresentamos como é que a aplicação dessas dimensões causa reflexos na vida organizacional. A propósito, nós deixamos lá no ambiente virtual um texto que fala sobre as abordagens da administração. E sobre essas abordagens, inclusive, eu preparei duas ou três perguntas para que você reflita um pouquinho, para que você vá buscar esse material e para que você possa consolidar esse saber acadêmico. A nossa terceira unidade, eu trabalhei junto com a professora Valentina, uma dimensão que nós consideramos importante, que é o conceito de organizações longevas. O que são organizações longevas? São organizações que têm vida longa. E por que é importante nós sabermos sobre essas organizações? Porque se nós trabalhamos como a organização como objeto central da nossa análise, nós precisamos saber por que, que algumas organizações vivem 100, 200, 300, 400. Né? Eu sempre gosto de dizer nas minhas palestras, na Europa você vai em algumas universidades que têm 1.100 anos. Tá? Você vai em empresas na Europa que têm 800 anos, 600 anos, 400 anos. Por que então estudar organizações longevas? Para saber o que leva essas organizações a terem sucesso e terem vida longa. Por que, que isso é importante? Porque quando a gente estuda administração no Brasil, a gente vai ver que a vida organizacional no Brasil ela é muito curta, ela é muito efêmera, com raras exceções. Então, por que determinadas organizações têm sucesso e por que, que outras organizações não têm sucesso? Então, essas questões são importantes. Então, nós trabalhamos, inicialmente, algumas organizações que são de classe chamada de classe mundial. Aí citamos o caso da AT&T, a Ford, a Boeing, a Philips Morris, a Walt Disney Company, a Toyota, a Sony, o McDonald's, o Walmart, a Nike, a Microsoft, a Apple, a Dell, a Yahoo, o Google, entre outras. E no caso brasileiro, nós citamos, porque também temos organizações brasileiras que são longevas, a Caloi, a São Paulo Alpargatas, o Itaú, a VEG, que é uma empresa catarinense, a Natura, que já tem aí quase 30 anos, a Localiza Rent-a-Car, que é uma empresa brasileira que está nos Estados Unidos, está no Canadá, está nos principais países da Europa Central, da Europa do Norte, da Europa do Leste. Ou seja, nós também temos assim empresas brasileiras que têm muita coisa a nos ensinar. Então, o propósito dessa nossa aula, dessa nossa primeira aula, era situá-lo no nosso livro-texto. Eu recomendo que você pegue o livro-texto, faça uma leitura geral do livro-texto e depois você passe a assistir às aulas, passe a fazer as atividades, leia também os textos de apoio que estão relacionados ao livro-texto. Isso vai então contribuir para que você consolide a sua visão e o seu pensamento da administração como um campo sistematizado do conhecimento. Um grande abraço.